Na vida com Deus, passamos por vales. O nosso texto base está no Salmo 23, no verso 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Nós já aprendemos que vales na Bíblia não correspondem a problemas ou infortúnios pessoais. Vales não tem nada a ver com doença, problemas financeiros, relacionamentos desajustados. Vales não tem a ver com intrigas, porém, todas estas coisas podem estar dentro do vale. Se o vale na Bíblia não representa nossos problemas, o vale nos traz problemas. Que problemas? Deus nos conduz a um vale específico, porque Ele quer trabalhar o nosso caráter, nos aperfeiçoar. Ele quer nos ensinar a dependermos dEle, a sermos pacientes, a confiarmos na Sua direção, na Sua proteção. Deus espera que nós aprendamos que Ele está dirigindo nossas vidas. E vou dizer, o vale é o lugar mais profundo, onde nós aprendemos as coisas mais profundas de Deus. Quando você está no topo de um monte, você vislumbra a natureza. Você fica boquiaberto com o cenário, com o gigantismo das montanhas, dos vales, do verde, do céu. Você sonha, você aspira, mas quando você está no vale, a sua cabeça sempre está com cuidado olhando para o chão, porque você sabe que nesse lugar existem predadores. Não é um lugar fácil de se locomover. Vales são sombrios, são pedregosos, causam aflições. Então, são caminhos difíceis, mas são os lugares em que Deus cria em nós desconfortos internos. Porque, como eu já disse, para trabalhar, para aperfeiçoar o nosso caráter. Na semana passada eu falei com vocês sobre o Vale das Lágrimas. Hoje vou comentar um pouco sobre o Vale das Desgraças. E na semana que vem, se Deus permitir, falaremos sobre o Vale da Sombra da Morte. Mas, para começarmos sobre o Vale das Desgraças, qual é a razão desse nome? Por que ele é chamado assim? Por que na Bíblia existe um tal vale chamado Vale das Desgraças? Esse vale, ele é como um cânion. Ele não é raso, ele é profundo. E é difícil andar nele. Ele é árido, ele é pedregoso e causa aflição quando se caminha por ele. Porém, esse vale tem a ver com o pecado de Acã. Já ouviram falar sobre Acã? Lá em Josué 7, antes da batalha de Jericó, antes do povo de Deus atravessar o Jordão, qual foi a primeira cidade que eles se depararam? Jericó. Era a cidade mais importante, mais fortificada, e vocês que já estiveram comigo lá em Israel, dá para, quando nós subimos aquela colina, dá para ter uma dimensão da estrutura das muralhas de Jericó, porque existe ainda uma parte daquelas muralhas, se bem que elas estão soterradas devido à ação do tempo, da areia, do deserto, mas percebe-se muito bem que elas eram poderosas, grandes, e transpor aquilo era quase impossível. Tanto que os habitantes de Jericó se gabavam daquelas muralhas, diziam que elas eram intransponíveis. Mas nós conhecemos Deus, e nós conhecemos a Bíblia e o que ela fala sobre Ele. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Então Deus fez com que aquele povo andasse ao redor de Jericó durante 7 dias, uma volta a cada dia, em silêncio. No 7º dia, eles deram 7 voltas, e na última volta, eles começaram a gritar e tocar as trombetas, e aconteceu o que ninguém esperava. Aquelas muralhas ruíram. Você não pode pensar numa queda como se fosse uma implosão, onde pedra cai sobre pedra. Ela não caiu assim. Você também não deve pensar que ela caiu para o lado de dentro, como se não resistisse a uma força exterior. Mas ela caiu de dentro para fora, como se algum poder entrasse naquela cidade e com toda a força a empurrasse para fora. Ela caiu assim. Então, os escombros de Jericó ainda indicam esta ação sobrenatural do nosso poderoso e grandioso, glorioso, maravilhoso, eterno Deus. Então, ela caiu desta maneira. Imaginem só o medo, o pavor, o terror que se abateu sobre os habitantes daquela cidade. No entanto, só uma porção daquelas muralhas ficou em pé, que é onde morava uma prostituta chamada Raabe. Então, quando o povo de Israel foi contra Jericó, Deus deu uma ordem. E eu quero que vocês leiam comigo aqui em Josué capítulo 6, versículos 17 ao 19. Eu vou colocar aqui nos slides, então nós podemos ver juntos. A cidade, lógico, de Jericó, deve ser destruída. Essa é a ordem de Deus. Deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Então, se houver alguma vida lá, homens, mulheres, crianças, velhos, animais, tudo teria que morrer. Deus não queria mais nenhuma vida ali, porque Jericó seria uma cidade amaldiçoada por Deus. Ele decretou essa maldição. Tanto que em outro texto ele diz que ai daquele que tentar erigir, edificar, reconstruir Jericó. Muito bem. Então ele diz, o que deve ficar vivo, somente ficará viva quem? A prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Você conhece a história, não é? Antes do povo de Deus atravessar o Jordão, Josué enviou, ou Moisés enviou espiões, e eles foram até Jericó e trouxeram as notícias de lá. Agora reparem, veja bem o que eu coloco lá, mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Então Deus diz, caso, se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer o quê? Desgraça e destruição para onde? Ao acampamento israelita. Então Deus está alertando. Entrem lá, destruam a cidade, matem todos, só não matem Raabe e sua família, não peguem nada da cidade, e ai daquele que pegar alguma coisa para si do que está lá. Essa pessoa será um instrumento para trazer desgraça e destruição ao meu povo. Correto? Então vamos lá. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Veja, Deus, ele está dizendo, não pegue nada do que vai ser destruído, isto é, não vá pegando animais, não pegue colares dos outros, não pegue utensílios, cerâmicas. Você sabe que aqueles povos eram hábeis em manufaturar essas coisas, não é? Não entrem nas casas, não se alimentem, não façam nada. Mas quero que vocês saibam de uma coisa. Objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Por quê? Deus está separando materiais, tá? Para construção de utensílios para o futuro templo. Correto? Tá? Agora, eles entraram na cidade, as muralhas caíram, eles perseguiram os habitantes de Jericó. Eu não sei quem nasce em Jericó, como é que fala? Jericoense. Então, o quê? Jericocó. Pronto. Correram atrás, mataram os jericocós. Vamos dar uma definição melhor. Corintianos. Então, então, veja bem. Vamos lá. Eles entraram, destruíram, fizeram o que Deus havia mandado. Deus havia falado, ordenado ao povo por meio de quem? Josué. Já não é mais Moisés. Moisés está morto. Josué, o seu substituto. Ele está liderando o povo. Josué era um comandante, ele era um guerreiro, ele era um soldado. Moisés não ia ter muita valia nesse momento. Deus precisava de uma pessoa preparada para batalhas. Porém, o que fez Acã? Então, aqui está o texto, em Josué, capítulo 7, verso 1. Deus, agora aparece no passado, Deus havia ordenado, porque nós estamos lendo um texto à frente, não é isso? Correto? Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi o quê? Desobedecida. Ei, povo de Deus. Aí nós vemos então a sequência. Acã escondeu algumas coisas. E por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas, não é? Acã, então aqui fala um pouco da genealogia dele, ele era um líder. Acã era filho de Carme, a irmã da Linda, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá, da mesma tribo que viria Jesus. Davi, Jesus, correto? Então veja bem, Acã escondeu, ele desobedeceu, ele não era íntegro, e ele duvidou da palavra de Deus. Deus disse: se vocês fizerem o que é errado, vocês vão trazer desgraças e destruição para o acampamento do meu povo. E ele não acreditou no que Deus havia dito e fez o que não era para ser feito. Por causa do pecado de Acã, o povo de Deus caiu em desgraça. E ele, Acã, foi condenado à morte por apedrejamento. Ele e toda sua família. E depois tiveram seus corpos queimados, que era para desaparecer mesmo, virar cinza. Em Josué capítulo 7, versículos 25 e 26, eu estou tentando dizer para vocês por que esse vale chama Vale das Desgraças. E eu estou tentando mostrar que a causa foi o pecado de Acã, porque Deus havia ordenado uma coisa e ele fez outra. E Josué disse: por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora, o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Veja, Josué chama os líderes dos clãs ou tribos. Clã significa tribo. Então, ele chama os líderes das tribos e ele vai questionando o que eles fizeram. Correto? Só que Josué está fazendo isso tarde demais. Tá? Então veja só. E ele foi analisando junto com os seus a postura, as declarações de cada um. No entanto, quando chegou a vez de Acã, nós sabemos que quando servimos a Deus, Nós não dependemos apenas da nossa habilidade, da nossa intuição, do nosso discernimento próprio, da nossa experiência. Nós estamos debaixo de uma ação sobrenatural. E muitas vezes o Espírito Santo mostra o erro claramente. Então ficou claro que Acã, ele cometeu o tal pecado. E ele simplesmente disse que estava arrependido, porque ele teve vontade de pegar aquilo lá. Ele sentiu vontade e ele pegou uma capa babilônica, ele pegou 200 barras de prata, ele pegou uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo e não disse nada a ninguém. Simplesmente levou isso para a sua tenda e escondeu tudo lá. Correto? Então, quando ele foi descoberto, Josué mandou que fossem até a tenda e os seus soldados vasculharam a tenda e encontraram esses tesouros que Deus disse que era dele, era para ele. Isso ninguém poderia pegar. A atitude de Acã ao tomar posse do que pertencia a Deus, então trouxe desgraças. A morte também de 36 soldados valorosos, israelitas. E o desânimo de todo o povo de Deus. Além do mais, o próprio Josué duvidou da promessa de Deus porque ele não entendia uma coisa. Ele dizia: nós conquistamos Jericó, entramos na terra prometida, não temos armas como eles têm, não temos poderio bélico como eles têm, não temos um treinamento adequado como eles têm, nós não somos soldados profissionais, eles têm soldados profissionais, soldados treinados, pagos pela cidade-estado de Jericó. Então, como que uma cidade tão pequena, chamada Ai, vocês talvez se lembrem da história bíblica, como nós que enviamos lá de 2 a 3 mil soldados para uma cidade com tão poucos recursos, como que os nossos soldados saíram de carreira fugindo e ainda 36 soldados nossos mortos? Então Josué começou a indagar a Deus: Deus, por que o Senhor fez com que nós atravessássemos o Jordão? Por que o Senhor não nos deixou do lado de lá? Repare que Josué começou a fazer as mesmas críticas amarguradas que o povo de Israel fazia na época de Moisés no deserto. Por que o Senhor não nos deixou no Egito? Aqui nós não temos tempero, aqui nós não temos pão, aqui nós não temos carne, aqui nós não temos sombra, aqui não temos água, aqui não temos nada. Veja, o pecado de um homem, o pecado de um líder desajustado, trouxe consequências a um grupo todo, a todo o povo de Deus, correto? Então, Acã ouviu a ordem de Deus. Eu estou contando um pouco da história porque eu penso ser necessário. Mas vou mostrar já para onde nós devemos focar nossa atenção, com muito cuidado. Então veja bem, Ele ouviu as ordens de Deus por meio de quem? Do seu líder. O líder que Deus escolheu diretamente. Veja, como que Deus trabalha na obra dele? Deus, ele escolhe um homem e depois, através deste homem, ele escolhe os seus assistentes, seus cooperadores, outros líderes, ministros. Nenhum ministro dentro da igreja local ou no povo lá na, entre os israelitas era chamado diretamente por Deus. Então o que que acontece? Deus, ele mostrou a Josué o que deveria ser feito, onde deveriam ir, o que deveriam fazer, o que deveriam alcançar, quais eram as metas. Então, esses líderes que estavam ao redor de Josué deveriam se submeter a essa direção. Era isso que tinha que acontecer, correto? Porque se algum deles, se algum ou alguns deles não agissem desta maneira, criaria-se uma tremenda ruptura, um problema drástico, um problema político dentro do povo de Deus. Isso acontece muito nas igrejas, e já já veremos. Isso acontece em lares, em famílias, e já já nós veremos. Isso acontece com o nosso planeta. Veremos também a base bíblica para estas coisas. Então, veja só, por que Acã tentou esconder aquilo que ele não deveria tomar para si? Ele escondeu porque ele sabia que estava errado. Ele estava contrariando uma ordem. Ele sabia que os demais não fizeram o que ele fez. Mas por que ele fez? Por que ele agiu assim? Porque ele era um homem ganancioso. Ele era um homem cobiçoso, avarento. Ele era um homem que queria se enriquecer do modo mais fácil. Portanto, era um homem corrompido. Ele era corrompido, portanto, também se tornou um corruptor, porque ele conduziu a sua família, seus filhos, sua casa e até mesmo grande parte do seu clã, tá? A praticar o mesmo absurdo que ele praticou. Se tornaram coniventes, se tornaram pessoas cúmplices do pecado, do erro de um homem que se afastou de Deus. Então, veja, ele sendo um líder, cometeu esse erro. Ele corrompeu pessoas a agirem contra Deus. Vai guardando a ideia. Ele corrompeu o coração de pessoas para agirem contra as ordens de Deus. Deus diz, faça de um jeito, mas ele diz, não, vamos fazer de outro. Correto? Então vamos continuar lendo o versículo 25. Agora Deus, ou melhor, agora o Senhor vai fazer o quê? A desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo, matou a Cã a pedradas. Era uma morte cruel. Era uma morte difícil de se assistir. Mas era assim que se eliminava o mal. Havia punição. Se houvesse punição, não estou dizendo que deveriam as pessoas morrerem apedradas, mas que falta punição em nossos dias, falta. Alguns políticos acreditam na socialização de uma pessoa, mas sem punição não existe ressocialização. A pessoa não consegue ter medo da justiça. Então ela vai praticar de novo. Ela vai fazer tudo de novo. Então veja só. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. Então veja só. O que ele deveria fazer e fez lá em Jericó, mas por ter agido às escondidas, o que foi feito em Jericó, foi feito a ele e à sua casa. Existia uma lei no Velho Testamento de olho por olho, dente por dente. Então veja só, o que aconteceu em Jericó, aconteceu à casa de Acã. E então, e puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. Agora entenda. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Então por que Vale da Desgraça? Porque foi o momento em que Acã e todos os israelitas, inclusive Josué, agiram com independência de Deus e provocaram a ira de Deus. De modo que, tanto Acã como Josué e todo o povo se afastaram de Deus. Correto? Então, vamos seguir. Agora lá, esse texto fala de Acã, fala de Josué. Portanto, é um texto que fala sobre liderança. Tá ok? Fala sobre líderes. E se nós estamos em face da Bíblia, diante dela, nós temos que encarar todos os assuntos que ela nos apresenta. E devemos discutir e aprender. Se Deus quer falar conosco nesta noite sobre alguma coisa da área de liderança, precisamos ouvir, aprender, para ficarmos com os olhos bem abertos, a fim de podermos discernir o perigo que pode estar diante de nós, um perigo iminente. Então, pode uma liderança sem integridade ou sem zelo trazer desgraças ao povo de Deus? Sim, claro que pode. Então, veja lá, Acã era um líder, correto? Sem integridade e sem zelo espiritual e moral. Então, Acã não tinha vida espiritual, Acã não tinha elevação moral. Ele era um homem imoral. Ele era um homem corrupto e, ao mesmo tempo, corruptor. Ele era um bandido. Ele era um lobo vestido com pele de cordeiro. Então, eu já falei algumas coisas do que ele roubou. E ele trouxe a desgraça para o povo de Deus. Mas a nossa ideia é tentar responder: pode uma liderança sem integridade ou sem zelo trazer desgraças ao povo de Deus? Então eu digo, eu tenho que pagar pelo erro de líderes religiosos? Se eles não andam com Deus, se eles não fazem as coisas direito, se eles não demonstram zelo, integridade diante de Deus, integridade, honestidade, sinceridade, viver sem máscara, se eles não buscam a Deus e buscam outras coisas, o que eu tenho a ver com isso? Por que Deus vai pesar sua mão sobre mim e não somente sobre eles? Então vamos lá. Esse princípio de uma liderança afetando outras pessoas acontece desde o livro de Gênesis. Deus criou Adão e deu a ele Eva. Correto? Então, resumindo, eles pecaram. Tá certo? Além do mais, foram dissimulados. Eva disse: eu desobedeci porque a serpente me enganou. Adão disse: eu desobedeci por causa da mulher que o Senhor me deu. Então, ambos foram dissimulados, foram falsos. Como pode a criação de Deus, ingênua, que não conhecia, não precisava ter conhecimento do certo e do errado, de repente agora se vê com atitudes dissimuladas, falsas, jogando a culpa no outro, dizendo que se não fosse o outro, eu seria diferente. O pior de tudo é que nós somos assim. Carregamos essa desgraça dentro de nós. Nós dizemos: Senhor, eu errei porque ele fez isso contra mim. Ele ou ela fez isso para mim. Eu não era assim. Por que você não alertou? O pior de tudo é que Deus disse à mulher como ela iria sofrer nesse mundo, ao gerar filhos. E ela diz, e ele disse também, que uma vez que ela seduziu, forçou, convenceu seu marido a praticar o mesmo ato, agora ela teria que se esforçar para que ele fosse um homem de Deus. Então o livro de Gênesis é um livro espetacular, como todo o livro da Bíblia. Mas o livro de Gênesis nos mostra o seguinte: tudo que foi feito lá de errado, agora precisa ser feito o contrário, com muito esforço e dependência de Deus, porque nós não queremos. Ai da mulher que não se opõe ao seu marido, mas não para pressioná-lo, dominá-lo, mas para ensiná-lo, inspirá-lo a ser uma pessoa obediente a Deus e não desobediente. Porque Eva, entre aspas, ensinou o caminho da desobediência a Adão. Agora, ela vai se esforçar para levá-lo à obediência. Então, toda mulher de Deus deve ser aplicada à Bíblia Sagrada. Deve se aplicar ao conhecimento das Escrituras para ajudar o seu esposo. Quando ela possuir um, a ser um homem de Deus, a ser uma pessoa dedicada a Deus e que trabalhe para o Senhor em todo o tempo, na igreja, em casa e na sua dimensão profissional. Adão, Deus disse a ele que ele iria ter que trabalhar duro. Deus chamou Adão e disse: você vai trabalhar no jardim. Mas não era um trabalho duro, que exigia força. Deus fazia as coisas brotarem. Ele tinha que cuidar, observar, vigiar, proteger. E dentro do Éden, havia uma pessoa que ele deveria proteger, sua esposa. E ele não fez. Então agora, Deus exige que o homem, o marido, proteja a sua esposa. Do quê? Dos seus ímpetos, das suas imaginações. E todo homem sabe quão difícil é proteger suas esposas de suas imaginações, porque vocês mulheres podem gostar ou não, mas vocês imaginam demais, sonham demais, constroem muitos castelos sobre areia. No entanto, os homens são omissos, sempre preocupados consigo mesmos. Até mesmo quando fazem a obra de Deus, acabam fazendo mais para si do que para os outros e deixa de fora também a sua própria família. Então você vê a desgraça que entrou no mundo, a destruição que entrou no mundo, quando esses princípios não são vistos sequer dentro da igreja. Deus mandou proteger, mas não mandou o homem dominar a mulher. Então cada um agora recebeu o seu papel. Um ia servir ao outro. Isso eu falo em todos os casamentos. Mas o problema é que o legado de Adão e Eva passou à sua descendência. E a pergunta que eu faço, nós que nascemos em Cristo, que estamos livres do poder do legado de Adão, e que desejamos estar ligados à vida de Cristo, que legado nós estamos deixando para a nossa geração? Vida ou desgraça? O que estamos dando a esta geração? A vontade de Deus? Ou a corrupção dos nossos corações? Nós estamos presos em Cristo ou no legado de Adão e Eva ainda? Adão foi um líder. Eva foi uma líder. Tanto que Adão deu o nome a ela de mãe de todos os viventes. Seres humanos, é claro. Não vi na Bíblia Eva gerando um morcego. Então, vamos lá. O mesmo princípio de desgraça e destruição aos outros pode ser aplicado também a Davi. Como exemplo, existem muitos exemplos na Bíblia, mas eu vou usar Eva e agora Davi. Davi se entregou às paixões carnais, se entregou aos desejos da sua natureza humana quando ele abriu a janela e viu o Tony tomando banho, ele caiu da janela. Ele viu o Bate-seba e ela, de propósito, estava se banhando diante do quarto de Davi. Seu esposo era um general chamado Urias. E Davi se encantou com aquela mulher. E mandou que seus empregados a trouxessem até ele. E ele se deitou com ela. E desse encontro nasceu uma criança que Deus não permitiu viver. Mas Deus permitiu que ele vivesse com Bate-seba, se casaram, e desse relacionamento nasceu Salomão. Por um tempo, Salomão buscou a sabedoria de Deus para governar bem, mas depois caiu nos caminhos errados do legado de seu pai. Se seu pai teve 18 concubinas, Davi teve, ou Salomão teve 1000. É mulher para 3 anos. Você imagine mil sogras. Mil mulheres. Então, veja lá. O problema de Davi foi o legado que ele trouxe à sua própria família e ao povo. A nação se tornou instável e a família de Davi se desconstruiu, vamos dizer assim. Desmoronou. A ponto de um de seus filhos, chamado Absalão, querer matar Davi, seu pai, para assumir o trono. O erro do líder trouxe a desgraça e a destruição. No entanto, Davi não foi dissimulado, ele foi honesto. Como Adão e Eva. Assim como Deus vestiu Adão e Eva, Deus revestiu Davi e o amou. E a palavra de Deus diz que Davi possuía um coração segundo o coração de Deus, isto é, não era um coração igual, é que Davi perseguia os pensamentos e os caminhos de Deus, ele se esforçava para agradar a Deus. Que eu já vi pregador dizendo que Deus colocou o coração dele dentro de Davi. Não. Não basta ter o Espírito Santo. E Davi disse: não retires de mim o Espírito Santo. Ele acreditava ao Espírito Santo como o maior tesouro dentro da sua vida. Muitos pais esquecem de seus filhos. Como mencionamos antes, maridos esquecem de suas esposas e estas dos seus esposos, maridos. E muitos pais tomam atitudes erradas, imorais, e não se arrependem verdadeiramente diante de Deus. E trazem uma desgraça, uma destruição aos seus familiares. E algumas pessoas, quando leem isso, dizem: precisamos quebrar essa maldição. Isso é um absurdo. O que precisa é o homem ou a mulher se arrependerem de fato. Você acha que uma oração está quebrada agora, em nome de Jesus está quebrada a maldição? Espera aí, quebrou o quê? Você precisa mudar de vida. Você precisa agora sentar-se com seu filho, ensiná-lo, amá-lo, ouvi-lo. Você precisa mudar os seus caminhos. Que negócio de quebrar maldição? É muito simples, é conversa fiada. Já sei que eu vou arrumar encrenca. Alguns dizem assim: não volto mais aqui. Que pena que eu não vou ver mais tua cara. Mas eu preciso lhe dizer essas coisas. Você conduz a sua família pelo seu exemplo para longe de Deus. E você espera o quê? senão a destruição. O que é desgraça? É uma condição fora da graça. Quem está na graça não está na desgraça, quem está na desgraça está na graça. Eu sei que soa como um fenômeno dialético meio de um mês. Mas é assim, temos metas, se chegarmos às metas, não alcançaremos as metas. Se não alcançarmos as metas, quem sabe um dia alcançamos as metas. Mas é meio por aí. Eu não quero dizer que alguns pais são responsáveis pela rebeldia de seus filhos, porque Samuel foi um homem de Deus e os seus filhos não andaram no caminho do Senhor. Então você não pode assumir um peso que não lhe pertence. Mas você sabe se está se esforçando ou não em relação à sua família. O que eu estou falando é muito sério, porque vocês, pais e mães, são líderes de um clã, sua tribo, sua casa, sua família. E se vocês, pais, não se sentam com seus filhos para aprová-los ou desaprová-los diante de Deus, vocês estão errados. Muitos pais só servem para mimar seus filhos. Vocês precisam lutar para que eles compreendam que a educação é uma elevação, é um ministério espiritual, é uma exigência de Deus na sua vida. Deus disse: destrua Jericó. Deus diz aos pais: destrua tudo de Jericó no coração de seus filhos, lutem! Descubram onde estão a sujeira dentro da sua casa e lutem, lutem contra a imoralidade, contra a desobediência. Lutem. Eva, destrua Jericó na vida de Adão. Adão, destrua Jericó na vida de Eva. Mas Deus é impossível, essa mulher não para de imaginar, são as imaginações delas, os sonhos dela, o diálogo dela, o argumento dela é como uma forte muralha. Então rodeie, esteja presente, não se afaste, não desanime, eu vou derrubar isso. Já tentei com meu filho, não adianta, cansei. Cansou não, você vai ficar perto, vai rodear, vai se mostrar presente. E eu vou trabalhar na quebra da personalidade dele ou dela. Percebe? A síndrome de Acan, ou os sintomas dele, também tem alcançado líderes religiosos, infelizmente. Nenhum pastor deve se sentir dono de uma igreja local, mas é assim que muitos agem. Porque aquela igreja se tornou o seu negócio. E vocês precisam abrir os olhos para isso também. No entanto, aquelas pessoas que Deus escolhe através da liderança de um pastor e que funcionam em ministérios específicos, também não devem ter o sentimento de posse em relação às pessoas com quem ele está lidando ou a área de serviço dentro de uma igreja local. Se ele age desta maneira, ele cria um problema político. Deus fala com o Walter, e então a visão vai para todos. E nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma fé, o mesmo Senhor. Se você começar a discordar de mim, em reuniões outras, você vai trazer desgraça e destruição para a igreja. É por isso que nós temos um pacto de membresia que, infelizmente, muitos não leem. Pessoas começam a agir contra a visão que Deus nos deu e ficamos quietos. Veja, Adão viu Eva agindo errado, ou no caminho do erro. Ele deveria, opa, mulher, vem cá, sai daí de perto dessa árvore, não é para a gente ficar aí, vem cá. Os soldados de Davi deveriam dizer: rei, eu sei que o Senhor é autoridade sobre mim, mas sobre nós está Deus, o Senhor está agindo errado. Um líder, quando ele não está buscando a Deus, você percebe, porque existe nele desvios de caráter. Cã foi cobiçoso, ganancioso, pelo quê? Pelo quê? Riquezas. Deus disse: vou levá-los a uma terra que mana leite e mel, isto é, riquezas infindáveis. Você anda naquela região, você vê uma coisa estranha, pessoas sobrevivendo em lugares estéreis, mas quando você entra em Israel, aquilo se transforma, até o cheiro, o aroma muda. Quem nunca foi a Israel precisa ir. Acã não se arrependeu verdadeiramente e trouxe desgraça. E a igreja precisa discernir com muita atenção aqueles que servem a Deus verdadeiramente entre aqueles que servem ou que estão na igreja fazendo qualquer coisa, pregando, ensinando, cantando, tocando, sei lá, mas para buscar projeção, satisfação pessoal ou dinheiro. E é muito fácil notar quando estão se desviando. Porque tanto o grupo como a igreja dão sinais de estarem adotando, absorvendo e praticando a mesma síndrome que está no líder. Eu conheci igrejas em que os jovens, quando o pastor ia pregar, se levantavam e saíam. Era a minha igreja. Eu assumi aquela igreja e eles não gostavam do pastor anterior. E quando eu comecei a pregar, eles mantiveram o mesmo hábito. Eu pegava, vinha para o púlpito, eles se levantavam e saíam. Fizeram isso duas vezes. Na terceira eu disse: senta. Lá nós tínhamos diáconos. Feche as portas. Quem ficar no saguão, rua. O coral cantava e saía. A orquestra tocava e saía. Eu fui por trás e coloquei um caibro na porta. E eles se levantaram para sair e a porta não abria e houve um acúmulo no tráfego. Ficaram envergonhados. Reclamaram. Eu não estava nem aí. Sabe o que aconteceu? Eu fui suspenso pelo líder da denominação por ter feito isso, por querer que eles ouvissem a palavra de Deus. Por quê? O organista fazia a cabeça do líder. O pastor estava envolvido com os mais ricos da igreja. Porque ele era ganancioso. Quando um povo faz vistas grossas, há uma falsa liderança, e não a corrige, com certeza a desgraça e a destruição vai se abater sobre todos. É por isso. O povo de Deus hoje está mais interessado em receber bênçãos de Deus do que ir para a eternidade. Os pastores estão ficando milionários com esse negócio da igreja, e nós permanecemos naquele lugar, estamos vendo tudo o que está acontecendo, e aceitamos aquilo tudo de olhos fechados. O castigo que cairá sobre eles, cairá sobre nós que fecharmos os olhos para esse tipo de gente. Se você faz parte de um grupo, como aquele que estava lá naquela igreja, porque o líder dos jovens se levantava e eles seguiam o exemplo do líder, eles não eram mais dedicados, eles tinham a sua reunião, ali choravam, ali pulavam, ali diziam glória a Deus, mas maus exemplos. Eles estavam trazendo à nossa igreja destruição e desgraça. Eu tentei corrigi-los, mas fui punido pela liderança. Resultado: Deus me tirou de lá e a igreja afundou. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu estava no caminho certo. Só isso. eu tenho certeza que estou no caminho certo aqui. E já percebi que algumas pessoas estão começando a querer lutar contra mim. É uma luta em glória, meu irmão. Você vai perder. Porque você está lutando contra Deus. Se você está formando um grupo para se satisfazer nele, para se sentir dono dele, você está errado. Veja o conselho que o apóstolo, entre aspas, verdadeiro, Pedro, dá aos possíveis, mas inverídicos apóstolos da atualidade. E a todo líder. Então ele diz: aconselho que cuidem, isto é, governem, administrem, conduzam bem, né? O rebanho que Deus lhes deu. E façam isso de boa vontade, ou seja, com prazer em Deus, tomando cuidado com as fraquezas ou paixões carnais. Porque é muito fácil estar na frente de pessoas e de repente você se sentir como se fosse um iluminado. Você começa a se sentir como uma pessoa importante. Se você não está, não acontece nada. Se você está, acontece tudo. Mentira! Jesus disse: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, Ele estou no meio de vocês. Deus não está aqui porque o Walter está aqui. Deus está aqui porque tem mais de dois ou três aqui que estão buscando a Ele. Então, façam isso de boa vontade, como Deus quer, olha lá, como Deus ordenou, e não de má vontade, isto é, não só por obrigatoriedade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro. Isto é, por avareza ou ganância financeira. Eu não aguentaria ficar numa igreja onde o pastor só fica pedindo dinheiro. Envelope para cá, envelope para cá, envelope. Como você pode acreditar que se você ofertar, Deus vai te abençoar? Eu estou querendo abrir teus olhos. Não façam seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar, isto é, não se torne o senhor ou dono de os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor Jesus aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa. Vocês pensam que uma reunião cheia de pulos, de gritos, de palmas, representa a bênção de Deus? O povo estava comemorando
a conquista de Jericó, enquanto havia uma derrota acachapante, humilhante, acontecendo ao mesmo tempo. Você pode estar aqui levantando as mãos, enquanto isso, lá dentro do seu coração, áreas estão ruindo, derrapando, morrendo. Você pode levantar as mãos aqui enquanto a sua família está indo em desgraça e destruição. Acorde! Olhe para os seus filhos, olhe como eles estão agindo. Mulher, olhe para o seu marido, veja se ele é um homem de Deus. Marido, proteja sua casa, sua esposa, com a palavra de Deus.
Desculpe a minha emoção. Ainda é tempo. Às vezes um líder não está procurando o dinheiro, mas a fama, a projeção, a aceitação. E o maior erro deles é se sentirem donos de seus cargos, de suas funções, de seus lugares. A igreja é maior do que eu. A igreja é maior que você. Então, olhe para os líderes de seus ministérios e preste atenção neles. O que eles estão fazendo para unir? Que tipo de conversa eles estão tendo para unir? Quando líderes atuam como separatistas, desgraças, infortúnios e até a destruição espiritual e moral se abatem tanto a igreja como sobre todo o povo de Deus. Olha a situação da igreja hoje em dia e diga se tudo está bem. Posso continuar só mais um pouquinho? Muito bem. Josué, o líder escolhido diretamente por Deus, demonstrou o quê? Autoconfiança e falta de zelo na sua liderança. Destruiu Jericó. Muito bem. E agora? Ele deveria, como homem de Deus, supervisionar o povo. Dizer para eles: vem cá, conquistamos. Como é que vocês estão saindo daqui? Quero ver o que vocês estão fazendo. O que vocês estão carregando? Ele tinha que ter olhos abertos. Ele não podia ver todo mundo, mas tinha que ter pessoas supervisionando. Quando nós colocamos pessoas aqui para supervisionar, aqui nesta igreja, eu ouço reclamações. Então, quando estas pessoas reclamam, é porque elas escondem seus erros, se sentem incomodadas, estão no vale. Deveriam ser humildes e não dissimuladas. Elas estão a ponto, perto de se afastarem da visão que Deus está querendo nos conduzir. E estão escolhendo o seu próprio caminho. Como devem ser as nossas músicas? Como deve ser o nosso ensinamento? Como devem ser as diferentes reuniões e encontros? Como devem atuar os grupos pequenos? As áreas durante as reuniões, como elas devem atuar? Todos têm que saber o que Deus espera de nós, mas infelizmente, em muitos lugares, começa a haver o quê? Uma escolha errada. E algumas pessoas, em vez de ficar com o maior, fica com o menor. A derrota, a destruição, a desgraça é iminente. Eu não estou brincando, não. Josué errou, e quando você lê o texto de Josué 7, você vê que Deus não diz que só Acã pecou, Ele diz, todos vocês pecaram, porque vocês não fizeram nada direito. Josué, quem mandou você mandar espias até Ai? E quem mandou você dar ouvidos a eles, dizendo, não, destruímos Jericó, aquela cidade de Ai é pequena, 2 ou 3 mil está bom, não precisa mandar o exército todo não. Você pediu minha opinião, Josué, você não pediu, agora você se cobre de cinzas, está com o rosto no chão. O que você está fazendo com o rosto no chão? Deus dá uma bronca nele. O que você está fazendo aí orando? Você está orando para quê? Você devia ter buscado a minha face antes, agora você trate de se levantar e fazer o que é direito. Sai aí, ah, vou no monte, o que você está fazendo aí? Você vai sair daí e vai fofocar de novo, vai andar errado. Eu oro, Senhor, eu estou em jejum. Para com esse jejum mentiroso. Você não faz nada que eu peço. Você não frutifica, você não produz nada. Você é autossuficiente. Josué, quem disse que vocês conquistaram Jericó? Fui eu quem deu esta cidade a vocês. Eu entrei lá e empurrei as muralhas para fora. A única coisa que eu pedi que vocês fizessem é destruam a cidade e corra atrás daqueles que estão fugindo e mate. Não é uma coisa boa ao ser humano matar o seu próximo. Mas Deus disse isso para eliminar o mal. Não mate por prazer, mas mate por obediência e por prazer a mim. Não destrua Jericó por prazer pessoal, destrua por obediência e prazer a mim. Lute contra si mesmo, não para ganhar bônus comigo, mas lute contra si mesmo por obediência e prazer a mim. Viva para a minha glória. Tudo que você tem conseguido na sua vida, meu irmão, você diz assim, foi com meu esforço. Você não teria nada se Deus não tivesse lhe dado. Lembra a palavra que Jesus deu a Pilatos? Quer que eu pare aqui e continue? Lembra a palavra que Jesus disse a Pilatos? Você não tem autoridade nenhuma se do céu não lhe fosse dada. Você diz, eu consegui as coisas, né? Eu tenho. Sabe, mesmo antes de Jesus, Deus já escreveu os seus dias. Ele lhe deu o que tinha que ser dado lá atrás, até mesmo fora da vida com Cristo, para que você pudesse, em Cristo, saber como usar essas coisas de modo diferente como você usava antes. Deus dá um corpo bonito para uma mulher, não para ela ser uma prostituta. Para que quando ela se converta, então ela pode dizer, eu nunca usei de luxúria, nunca usei meu corpo para criar fascinações. Antes eu fazia isso, mas em Cristo mudei. Deus te deu dinheiro. Antigamente eu usava o dinheiro na farra, hoje não, eu cuido da minha família, eu cuido da minha família natural e espiritual, eu protejo.
Deus me deu uma casa. Eu cheguei na vida com Cristo, eu já tinha minha casa, não foi Deus que deu, você que pensa. Antigamente eu enchia minha casa de vagabundo, de sem vergonha. Agora eu levo as pessoas lá e nós cantamos, nós oramos, nós lemos a Bíblia. Eu tenho um grupo familiar na minha casa. Enfim, termino. Digam graças a Deus. Obrigado. Pode existir felicidade e esperança no vale das desgraças? Claro que sim. Quando nós somos convencidos pelo Espírito que estamos longe de Deus, que não estamos fazendo a sua vontade como deveríamos, que estamos criando separações, destruição, desgraças. Quando nossas opiniões tem que ficar de lado, temos que ficar com aquilo que nos une. E então o Espírito de Deus nos convence e diz, você precisa trabalhar para Deus, ser frutífero. E então eu me arrependo verdadeiramente, eu não sou uma pessoa dissimulada, eu quero realmente servir a Deus, produzir para Ele. Eu quero a vida eterna. O nome Josué significa o Senhor é a salvação. É o mesmo nome de Jesus, Yeshua. Incrível, não é? Jesus significa o Senhor é a salvação. Josué mostrou um grande exemplo. Como? Ele errou e pediu perdão a Deus. Sincero, todos viram a diferença do arrependimento de Acã e de Josué. São dois líderes. Josué, o mais importante, foi sincero e Deus o poupou. Acã foi dissimulado e Deus o lançou à desgraça. Não defenda dissimuladores, irmãos. Ou dissimulados, não defenda corruptos, não defenda pessoas que querem enganar, não defenda líderes gananciosos, não defenda pessoas que estão só no ministério para alcançar projeção pessoal. Não defenda o seu filho quando ele errar, não defenda o seu pai, sua mãe, pelos maus hábitos que eles demonstram. Vocês têm todo o direito de chamar seus pais e dizer, vocês estão errados. Diga com respeito e amor, não saia de perto, não abandone. Porque só Deus é que pode derrubar essas muralhas. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se Deus, se o Espírito Santo não lhe trouxer. Você não consegue mudar ninguém. É o Espírito de Deus que convence. Você não consegue mudar a si próprio. Alguns estão aqui há anos e não mudam. Porque não permitem que o Espírito de Deus trabalhe em sua vida. Eles se afastaram de Deus e se afastaram de si próprios e se entregaram ao caminho dissimulado da falsidade, do engano. Eles se divertem, têm prazer no que destrói o relacionamento com Deus, têm prazer no que entristece a Deus, têm prazer e não se preocupam se estão trazendo desgraça ao povo de Deus. Jesus passou pelo vale das desgraças e deu exemplo.
Ele venceu este vale. E por causa dele, e por meio dele, nós podemos encontrar na desgraça a graça. A graça que nos dá o perdão, a fé genuína, a força, a coragem, o ânimo, a vontade de lutar pela verdade divina, o desejo ardente de andarmos com Deus. É a graça que nos dá o prazer de morrermos para a vida eterna. O meu desejo é que nós não tenhamos em nós a síndrome de Acã, mas se lá está, que nós lutemos contra ela, crendo sempre nesta verdade. Em 1 João 2,17, e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Que Deus nos abençoe.